Bom, voltando agora com Cultura Geral, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, a gente está conversando com a Mona Alice, a gente está falando sobre esses conflitos entre Palestina e Israel, e eu queria tratar com a Mona Alice agora, nesse contexto de conflito em que uns acham que é segregação, outros acham que é massacre, outros pensam que é dominação, e eu queria fazer uma pergunta para a Mona no sentido de entender se a ONU, né, tem responsabilidade nisso, como ela atua, como é que é essa visão e se o povo de Israel de fato vive um estágio de refúgio constante em seu próprio território. Está por aí, Mona? Como é que você traz essa resposta para a gente?
Bom, com relação à ONU, é claro que ela tem responsabilidade ali no início, né, da criação de Israel, mas a gente tem que pensar a ONU não como um poder coercitivo, né? Não é um Estado que se utiliza de armas, né? A ONU é uma convenção, é um combinado intergovernamental de todas as nações, ou da maioria das nações do mundo, em que se fazem alguns acordos, né? E o acordo que foi determinado conjuntamente com a ONU foi da divisão desses territórios. Essa divisão, obviamente, não foi uma divisão que os palestinos ou os outros países árabes concordaram, né? No entanto, os judeus comemoraram como início da sua dependência. Só que o objetivo final do sionismo, que é esse movimento político que se utiliza do judaísmo para se legitimar, né, em torno de uma ideia de terra para quem não tem terra, em torno também do medo, né, e do antissemitismo, é de dominar todo aquele território. Essa é a problemática, entende? Então, a ONU, do ponto de vista de poder coercitivo, de armamento, não existe. A ONU é uma ideia, né, uma ideia que se coloca ali, e de ajuda humanitária, porque ela está presente ali, né? Inclusive tem um comitê da ONU que é para refugiados palestinos, né? Os refugiados palestinos são até hoje o maior número de refugiados no mundo, né? Embora esteja ali em um número muito parecido com o dos sírios atualmente por conta da guerra da Síria e também do crescente número de venezuelanos refugiados no mundo, por outra situação também, né? Mas até hoje é isso, a gente tem mais de 6 milhões, caminhando para 7 milhões de palestinos refugiados no mundo, distribuídos pelos países do mundo. No Brasil, em torno de 50 mil pessoas, e no Chile, em torno de 500 mil palestinos, né? Então, na América Latina, a gente também tem uma representatividade bem grande desses refugiados, né? E, de fato, dentro dos territórios palestinos, bom, a gente pode começar falando que tem um número enorme, né? Milhões de refugiados palestinos na Jordânia, que é o país que fica ao lado. Existem também campos de refugiados na Síria e existiam também campos de refugiados, aliás, existem campos de refugiados no Líbano e existiam também campos de refugiados palestinos na Síria. Muitos desses palestinos que estavam na Síria no momento do início da guerra, né, que também vem de movimentos de insatisfação política, né, por falta de democracia e tudo mais, que também tem suas raízes lá desde o fim do Império Otomano e depois dos mandatos britânicos, dos movimentos nacionalistas árabes. Aí a gente chega nesse momento aí que foi a Primavera Árabe, né, que no início foi um momento de esperança, que vai culminar ali também na briga da população síria. Bom, aí tem várias brigas que acontecem naquele lugar. Também expulsa refugiados palestinos para ser o segundo refúgio enquanto pessoa nascida na Síria, reconhecida como palestina, que vem para o Brasil, por exemplo, né? Então, os palestinos vivem um segundo refúgio, saindo de um outro país árabe e se refugiando em outros espaços por conta de outros conflitos que existem naquela região. Assim, refugiado palestino tem em todo lugar, inclusive nos territórios palestinos dentro de Israel, né? Dos territórios ocupados e dentro da Cisjordânia. Eu mesma fui em alguns campos de refugiado dentro da Cisjordânia, que é uma situação também de extrema vulnerabilidade social, de extrema violência e de falta de perspectiva de futuro, né? Porque essas pessoas, elas não conseguem emprego facilmente, embora estudem, né? Os palestinos e as mulheres palestinas são extremamente educados e formados, mas a questão de conseguir emprego fica difícil também, né? Muitas vezes, aqueles que têm o direito, por exemplo, de cruzar a fronteira e poder trabalhar em Israel, trabalham em serviços subalternos de israelenses, assim, são tratados como lixo, né? Dentro da própria Constituição, da estrutura do Estado de Israel, existem as mesmas diferenciações sociais que nós podemos vivenciar aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu posso te falar da sociedade israelense, né? A gente sabendo que o movimento sionista é um movimento europeu e, portanto, né, em sua maioria, um movimento que foi feito encabeçado por pessoas brancas, né, especialmente os Ashkenazi, que são do leste europeu e daquela região da Alemanha, da Polônia, eles são extremamente racistas, assim como os brancos brasileiros, né? Então, por exemplo, com a ida de judeus etíopes, eles têm uma outra relação, muito embora eles sejam também judeus. Tem até comprovação de que houve esterilização de mulheres etíopes em Israel para que eles não reproduzam lá africanos judeus. Então, assim, é um Estado em si extremamente racista, não só por conta do que fazem com a população palestina, mas também com o que fazem com a população judia, que eles não consideram do mesmo nível que judeus brancos de ascendência europeia. Então, assim, os mesmos problemas que a gente encontra em países como o nosso, a gente encontra em Israel, né? Então, essa ideia de nação democrática do Oriente Médio, ela é um pouco equivocada, porque é isso que eles passam, né? Inclusive, eles passam uma imagem de gay friendly, de que você pode ser um LGBT no Oriente Médio somente se for em Israel, que também é um equívoco, porque lá também existe uma sociedade conservadora, assim como no Brasil, né? Mas que também não proíbe, né? Eu não estou falando que os outros países são uma maravilha, porque não é, né? A questão LGBT no mundo inteiro é muito complexa. E não deixa de ser complexa em Israel, mas eles fazem uma propaganda de si mesmos como se fosse a ideia de progresso no mundo. Só que eu não sei como você pode pensar que é uma nação democrática, sendo que o único cidadão que vai ter direitos plenos é aquele que tem origem judaica, é judeu, ou tem uma ascendência judaica, porque lá também tem uma questão muito interessante, né, que poucas pessoas pensam. O fato de você ser judeu não significa que você exerce essa religião. Então tem judeu ateu. Eu não sei se você consegue pensar num cristão ateu, mas Israel se constitui dessa forma. Então, se você está diferenciando as pessoas a partir dessa origem, né, étnica, eu não sei como você pode se chamar de nação democrática. Existem palestinos israelenses, mas eles não gozam dos mesmos direitos e nem dos mesmos acessos que israelenses judeus. Eu te pergunto, isso é uma democracia? Israelenses judeus, israelenses, palestinos israelenses, gozam de mais direitos do que palestinos que vivem na Cisjordânia. Dentro da Cisjordânia há uma outra diferenciação entre áreas A, B e C, e cada uma dessas pessoas palestinas que vivem dentro dessas regiões que são mais ou menos dominadas pelo Estado de Israel ou que tem algum tipo de domínio da própria autoridade palestina através do Fatah, gozam de mais ou menos direitos que outros palestinos. Os palestinos da Cisjordânia gozam de mais ou menos direitos, eu diria de um pouco mais, né, mas não sei se posso chamar também de direitos, do que os palestinos de Gaza. Me diga onde esse Estado se estrutura como um Estado democrático. Se no Brasil hoje só fosse cidadão pleno quem fosse cristão, você diria que o Brasil é democrático? Então é esse o questionamento, inclusive, que muitos israelenses fazem. Como que a gente pode determinar que o nosso Estado é democrático se só é cidadão pleno quem é judeu? E qualquer judeu do mundo que não tem relação nenhuma com aquela terra pode fazer o seu retorno, a sua aliar. Então, por exemplo, se eu sou judia, descubro hoje que eu sou judia. Minha mãe é sergipana, meu pai é mineiro. Eu tenho o direito de voltar à minha terra, que é Israel. Agora me diga, que relação eu tenho com aquele território? Inclusive, eu acredito no próprio apagamento da história judaica a partir dessa ideia territorial israelense de que judeus têm que estar conectados àquele território. Claro, a gente não pode esconder a história, a diáspora, o holocausto, o antissemitismo, não é isso. Agora vejam só, quem é que fala o Yiddish, que era a língua de quem sofreu com o holocausto? Quando a gente procura saber um pouco sobre a história dos judeus no Brasil, principalmente os que vieram pós Segunda Guerra Mundial, a língua e os escritos e os relatos são todos em Yiddish. Quando você chega em Israel, eles falam hebraico, que é então esse momento de ressuscitar uma língua que até então não era uma língua que era falada de fato. Você ressuscita uma língua de um outro perfil de judeu, né? Eles querem apagar aquela imagem do judeu que sofreu no holocausto, né? E se constrói a ideia de um judeu forte. Você vê pela propaganda sionista do período pré-declaração da independência de Israel, você vê desenhos nos posters de judeus com ferramentas de construção de casa, enfim, segurando assim com os músculos enormes. Então eles constroem uma ideia. Para mim, Israel, essa Israel que a gente vê, é uma mentira. É uma construção, é uma ideia de um país que está, de fato, cada dia que passa, cada ano que passa, se constituindo. Hoje nós temos a primeira, segunda, terceira geração de israelenses. E tudo fica ainda mais complexo, né? Porque, de fato, essas pessoas estão começando a ter uma conexão com aquela terra agora. Mas eu não diria que todos os seus ancestrais. Porque se eu for ver os meus ancestrais de 2000 anos atrás, talvez eu também seja egípcia. Então, assim, mas eles usam desse argumento. Os árabes vieram para cá, roubaram nossa terra, nos expulsaram daqui. Nós estamos retomando o que era nosso. Que é uma ideia colonial cruel. Cruel, porque esses palestinos, sim, têm a ancestralidade direta ou a própria vida relacionada àquele território e não possuem os mesmos direitos. Em tudo que fazem, que andam, que comem, que falam, eles estão sendo polidos pelas políticas discriminatórias e limitantes do Estado de Israel. É isso que acontece. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como a gente chama de guerra ou de conflito uma situação em que somente existe um poder hegemônico e somente um poder bélico? Só o lado de Israel possui armas, de fato. Só o lado de Israel consegue se proteger de possíveis ataques. E na Cisjordânia, especialmente, tudo que os palestinos possuem são as pedras. Eles jogam pedra. Os israelenses jogam bombas. Como que a gente chama isso de guerra ou de conflito? Eu chamo de limpeza étnica. Eu chamo de massacre, injustiça e de tudo, menos democracia. Mas o Ocidente vê com bons olhos, porque a gente não entende a raiz desse conflito, o que é compreensível, porque é muito mais fácil a gente ceder ao preconceito do que buscar informações que sejam de fato em consonância com o que está acontecendo, né? Para mim, enquanto brasileira, que não tenho nenhuma ascendência árabe ou judaica, israelense, eu poderia falar, vamos dar uma solução de dois estados. Mas não é assim que muitos israelenses pensam e não é assim que os palestinos pensam também, né? Por um lado, um que se entende com a razão de estar lá, porque existem 22 países árabes, a Palestina tem que ir para um, porque eles são todos árabes, que para mim também é muito complicado de pensar, se a gente for usar uma analogia, eu sou brasileira, eu vou para qualquer país que fala português. Se eu for expulsa do Brasil, eu vou para Angola, tranquilamente. Então, assim, não é assim que funciona, né? Não é porque é um país que fala a mesma língua, que é a mesma cultura, que é a mesma raiz, que é a mesma ascendência, que é a mesma conexão. Então, israelenses usam esse argumento para falar por que os palestinos deveriam ir embora. E os palestinos falam, por que eu vou embora do lugar onde toda a minha família esteve? Por que eu vou ceder a uma colonização? E aí, existem várias formas de um ou outro se justificar por que deveriam ficar ali. E o interessante, Ederson, em público, pensar é que a gente está falando de um território que tem o tamanho do Rio de Janeiro. Em 6 horas você atravessa esse país. Em 6 horas. É um território muito pequeno. né? E de fato, assim, eu não sei como destruir o antissemitismo quando eu, na minha visão, acredito que o sionismo fomenta também um pouco do antissemitismo. O sionismo, que é uma ideia política, não é uma ideia religiosa, de um Estado judeu.
Que aula, viu, gente? Deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer mais um intervalo, vou voltar agora, daqui a pouquinho, com a parte final desse programa. A gente está entrevistando aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta, Mona Lícia, consultora de imigração, professora também, e a gente está tratando desse assunto, Palestina, Israel e Palestina. Há muito que estudar, muito que aprender nesse conceito de dominação. Né? E a gente precisa entender tudo isso. E a gente volta daqui um minutinho, não saia daí, com mais Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Baqueta também. Um minutinho só.